ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos, céu claro, a temperatura é de 25 graus. Eu sou o Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 22 de setembro de 2016, início da primavera. Paralisação geral, funcionalismo público faz manifestação contra o governo Temer e aprovação da PEC 241, que limita gastos e reajustes. Feijão e leite dão alívio para o bolso. Inflação de setembro é a menor para o mês desde 2009. Alimentos e bebidas tiveram maior queda. Palavra do candidato Rodrigo Pacheco, do PMDB, é quem apresenta as suas propostas no jornal UFMG. Esses e outros destaques a partir de agora.
Educação.
O presidente Michel Temer vai anunciar hoje, às 15h, o novo formato do ensino médio no país. A política vai ser adotada por meio de medida provisória, pois, segundo o ministro da Educação, Mendonça Filho, há urgência em modificar esta fase do ensino. Nos últimos resultados do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o ensino médio obteve 3,7 pontos, numa escala que vai de 0 a 10, quando a expectativa era atingir a nota 4,3. Não foram dados detalhes de como vão ser as mudanças, mas a expectativa é que o currículo atual seja flexibilizado.
Agenda dos candidatos.
Hora de conferir o que os candidatos à Prefeitura de BH vão fazer no dia de hoje. Délio Malheiros, do PSD, faz visita ao Tribunal Regional do Trabalho às 14h. Às 17h tem encontro com representantes do BH Convention and Visitors Bureau e às 19h30 tem encontro com lideranças comunitárias da região noroeste. Eros Biondini, do PROS, dá entrevista às 14h30 e às 17h tem encontro com famílias sobre políticas públicas para pessoas com deficiência. João Leite, do PSDB, tem reunião com a equipe de campanha. Calil, do PHS, às 15h, tem encontro com representantes do transporte suplementar. Às 19h, se reúne com presidentes de escolas de samba. E às 20h, apresenta plano de governo na loja maçônica. Não, na verdade, essa programação que eu acabei de falar é do Calil, do PHS, que tem às 15h, tem encontro com representantes do transporte suplementar. Às 19h, se reúne com presidentes de escolas de samba. E às 20h, apresenta plano de governo na loja maçônica. Agora sim, é o Luiz Tibé, do PTDB. Às 14h30 tem reunião com empresários, às 16h30 faz visita à empresa de call center e às 20h vai à Feira do Mineirinho. Marcelo Álvaro Antônio, do PR, às 18h se encontra com moradores da região Centro-Sul e às 19h30 tem reunião com representantes de bares na região do Barreiro. Maria da Consolação, do PSOL, participa de ato do Dia Nacional de Paralisação na parte da tarde. Reginaldo Lopes, do PT, participa do ato do Dia Nacional de Paralisação. Às 14h30 tem encontro com o arcebispo de EBH, Dom Valmor. Às 16h vai à Praça 7 e às 19h tem debate com o grupo da paróquia Cristo Luz dos Povos, o Madre Gertrudes. Rodrigo Pacheco, do PMDB, faz caminhada às 14h no Conjunto Santa Maria. Às 17h se encontra com o arcebispo Dom Valmor e às 18h tem reunião no Conselho Metropolitano e Municípios da FIENG. Sargento Rodrigues, do PDT, faz panfletagem na porta do UNIBH às 16h30. Às 19h tem reunião com lideranças do Alípio de Melo. Vanessa Portugal, do PSTU, também participa da mobilização do Dia Nacional de Paralisação. E agora é hora de conferir a veracidade de mais uma frase dos candidatos à Prefeitura de BH.
Troco. Eleições 2016.
Hora de checar mais uma frase dita por candidatos à Prefeitura de BH que, no calor das eleições, acabam fazendo declarações falsas, distorcidas ou fora de contexto. É o Truco Eleições 2016, projeto de checagem de informações da agência pública que acompanha a corrida eleitoral em 5 capitais. A frase de hoje é do candidato João Leite, do PSDB, sobre o aumento da criminalidade nas ruas de BH, dita por ele durante a convenção do partido, em 28 de julho. Abre aspas. Estão todos aqui porque lembram do seu tempo. Lembram do seu tempo, Aécio. Lembram do seu tempo, Anastasia, da segurança nas ruas de Belo Horizonte. Hoje os assaltos cresceram 40% nas ruas de Belo Horizonte. Fecha aspas. Vamos saber qual foi a carta atribuída a essa frase.
Tá certo, mas peraí. A declaração está correta, mas falta contexto.
Nós conversamos com o jornalista da agência pública, Bruno Fonseca, para saber por que a carta foi atribuída à frase do candidato João Leite.
O deputado estadual João Leite acerta ao dizer que o número de assaltos cresceu nos últimos meses em Belo Horizonte. Porém, ele simplifica ao atribuir esse aumento à mudança de governo do estado. O aumento no número de roubos é uma constante nos últimos anos em Minas Gerais, incluindo a gestão do tucano Antônio Anastasia, elogiado por João Leite. De acordo com as estatísticas da Secretaria de Defesa Social de Minas Gerais, o número de roubos consumados, que é o termo que a Secretaria utiliza, praticamente dobrou no período de 2012 para 2015 em Belo Horizonte. Em 2012, foram registradas pouco mais de 21 mil ocorrências, enquanto que em 2015, esse número subiu para mais de 42 mil. Nos últimos 4 anos de estatísticas disponibilizados pela Secretaria, 3 anos registraram um aumento no número de roubos no período de janeiro a dezembro. Foram eles 2012, 2013 e 2015. O único ano que não apresentou aumento nesse período foi 2014. As ocorrências em janeiro e em dezembro desse ano foram praticamente as mesmas. A agência pública solicitou dados anteriores a 2012, mas a Secretaria de Defesa argumentou que a metodologia utilizada antes desse período era outra e, por isso, não poderia disponibilizar levantamentos de períodos anteriores.
Resposta do candidato.
Nós entramos em contato com a assessoria do candidato João Leite, que confirmou que os dados utilizados na fala do candidato são da Secretaria de Defesa Social de Minas Gerais. A assessoria, inclusive, apontou que o aumento recente no número de assaltos, de 40%, motivou uma reportagem no jornal Estado de Minas, em abril de 2016.
Truco Eleições 2016 é uma parceria da UFMG Educativa com a agência pública. Confira as checagens completas em apublica.org/truco2016.
Truco Eleições 2016.
De olho na cidade.
Movimentos sociais e diversas categorias do funcionalismo público promovem paralisação geral nesta quinta-feira. O grupo realiza manifestação no centro da capital e é direto de lá que fala a repórter Carla Scarmigliati, que tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Carla.
Boa tarde, Vinícius. Movimentos sociais e servidores públicos de diversas categorias do âmbito municipal, estadual e federal estão reunidos neste momento na Praça 7, na região central de Belo Horizonte, em ato do dia da paralisação e mobilização. Eles são contrários ao pacote de medidas anunciadas pelo governo federal, como a PEC 241, que limita os gastos públicos por um período de 20 anos, e a reforma previdenciária. Na capital, o movimento é organizado pela CUT, Central Única de Trabalhadores. Segundo a central, cerca de 3 mil pessoas participam do ato neste momento. A Polícia Militar estima 2 mil. Com o mote por nenhum direito a menos, o movimento também ocorre em outras capitais do país. Em BH, os servidores de diferentes áreas paralisaram as atividades, como os da saúde. O presidente do Sindicato de Saúde, André Moretti, explica os impactos do pacote de propostas do governo no setor.
Se consegue aprovar 241 ou 257, só para você ter uma noção, não pode ter mais concurso público, não pode ter reajuste para servidor público. Ou seja, se for um prazo de 2, 3, 4 anos, ninguém pode ser chamado, mesmo que foi passado em concurso. Se houver necessidade de repor aposentados, falecidos. Você não vai poder fazer isso. Nenhum reajuste pode ser dado. Progressões não poderão ser dadas. Uma das coisas que está nos projetos também é a questão do financiamento, a questão dos valores que são disponibilizados para a saúde, para a educação. Tudo isso será restrito. Então nós vamos chegar num momento de colapso.
O ato do Dia Nacional da Mobilização e Paralisação iniciou mais cedo. Os manifestantes partiram da Praça da Estação e marcharam até a Praça 7, na região central. Outros grupos partiram de diferentes pontos da cidade, como os professores, servidores e alunos da Universidade Federal de Minas Gerais. Nessa manhã, eles se reuniram na Praça de Serviços da instituição e, ao som de gritos de "Fora Temer" e "Vem para as ruas", convocaram a comunidade acadêmica a se somarem ao Dia Nacional de Paralisação. O professor do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, Heleno José Reis, explica como a PEC 241 pode impactar também nas universidades.
Por que a PEC 241 afeta a UFMG? Ela afeta na medida que, ao impor o congelamento do orçamento para a educação, não só a educação, mas especificamente da UFMG Educação, ela vai sufocar todo o sistema de universidade federal como a gente conhece hoje em dia, que é a universidade pública, gratuita e de qualidade. Então ela vai engessar o orçamento da universidade e isso no médio e longo prazo significará o fim da universidade pública, gratuita e de qualidade.
A representante do Diretório Acadêmico da UFMG, Ana Cristina Vasconcelos, afirma que os cortes orçamentários já vinham ocorrendo na instituição há mais tempo. Para ela, a PEC 241 agrava ainda mais esse cenário de cortes.
A gente tem vivido desde o ano passado esses cortes na educação e isso, com o governo Temer, vem sendo acirrado cada vez mais. Assim. Isso reflete diariamente assim, na assistência estudantil dentro da universidade, no apoio à pesquisa, de extensão. Assim. Isso vai afetar diretamente a nossa vida. Por esse motivo, os estudantes estão aqui hoje, em defesa da universidade pública e em defesa também do nosso país. Assim, porque a gente enxerga que também não é um retrocesso só aos estudantes, mas a todo o povo brasileiro.
A presidente do Sindicato, Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de Ensino Superior, Cristina Del Papa, destaca a importância dos servidores, alunos e professores se somarem ao Dia Nacional de Paralisação. A categoria está há 31 dias em greve para chamar a atenção para a PEC 241.
Estamos todos voltados contra a retirada de direitos, né? Porque a PEC 241, a reforma da Previdência, o PL 257, o PL 4567, todos eles retiram direitos e desmontam o serviço público. Então, isso é serviço que é dado à população.
Vinícius, o trânsito próximo à Praça 7, na região central, onde o ato está sendo realizado, foi fechado mais cedo pela BH Trans. De acordo com a empresa, há reflexos na região, principalmente na Avenida Afonso Pena, onde os motoristas enfrentam lentidão no trânsito. É, Vinícius, agora na parte da tarde, os manifestantes vão se reunir em uma audiência pública que será realizada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais sobre as propostas de emenda à Constituição 241 e a reforma previdenciária. É, até este momento, a Polícia Militar não registrou nenhuma ocorrência ligada à manifestação. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Carla Escarmigliati, pelas informações. O Parque Ecológico da Pampulha está fechado neste momento para vistoria do setor de zoonoses da Prefeitura. Os técnicos estão verificando em quais áreas do parque estão localizados os carrapatos estrela, vetores da febre maculosa que vitimou uma criança no início do mês. Segundo a Fundação Zoobotânica, o parque vai ser reaberto assim que o trabalho das zoonoses for concluído. A Carla já deu uma adiantada aí pra gente da situação do trânsito. A gente vai dar uma conferida aqui nas câmeras da BH Trans, Avenida do Contorno com Tereza Cristina aí com trânsito bastante complicado para os motoristas. Avenida Amazonas, contorno também ali com trânsito carregado. A gente vê aqui Praça Raul Soares com trânsito, né, bem ruim, como ela já tinha adiantado. Vemos também Bias Fortes, próxima à Praça da Liberdade, aí com trânsito intenso nos dois sentidos. Meio-dia e 46 minutos, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, prévia da inflação mostra queda nos preços de alimentos e bebidas.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa. Escuta isso. Gostou? É o Junto e Mixado, cultura DJ, música e informação.
Música dançante, mixagens artesanais e muito mais, você ouve todo domingo, de 7 às 9 da noite.
Ao vivo, no estúdio, eu, Clever DJ.
E eu, DJ Gimmets.
Então, não se esqueça, aguardamos você domingo, às 7 da noite, aqui na Rádio UFMG Educativa 104,5, a Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 47.
Economia.
A prévia da inflação perdeu força entre agosto e setembro, passando de 0,45% para 0,23%, segundo o IPCA 15 divulgado hoje pelo IBGE. A taxa é a menor para o mês de setembro desde 2009, quando chegou a 0,19%. O que mais contribuiu para a queda nos preços foram bebidas e alimentos, que ficaram mais baratos, destaques para batata inglesa, cebola, feijão carioca, as hortaliças e o leite longa-vida. Por outro lado, frutas tiveram alta.
Justiça.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu que pais biológicos devem cumprir suas obrigações judiciais mesmo se os filhos forem criados pelos pais afetivos. Com a decisão, a Corte reconhece a dupla paternidade, o que equipara as obrigações de pais afetivos e biológicos. A decisão afeta 35 ações que tratam do mesmo tema, em que pais biológicos tentam se eximir de obrigações com filhos criados por outras pessoas.
Política.
O governador Fernando Pimentel sancionou a lei que cria a empresa mineira de comunicação. A nova estatal será responsável pela Rádio Inconfidência pela Rede Minas e ficará vinculada à Secretaria de Estado de Cultura. O governador também sancionou a lei que extingue a Fundação Rural Minas. O juiz federal Sérgio Moro ordenou a soltura do ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, que foi preso de forma temporária na manhã de hoje, no âmbito da 34ª fase da Operação Lava Jato, batizada de Arquivo X. De acordo com o Ministério Público Federal, em julho de 2012, um consórcio formado pelas empresas Mendes Júnior e OSX, que era de Ike Batista, firmou um contrato com a Petrobras no valor de US$ 922 milhões. Segundo o Ike, Mantega teria pedido R$ 5 milhões para o PT para pagar dívidas de campanha. São cumpridos 48 mandados em Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Agora a gente já vai diretamente para a entrevista com o candidato à Prefeitura de Belo Horizonte pelo PMDB, Rodrigo Pacheco. Candidato mais jovem à Prefeitura de BH, Pacheco é advogado. Nasceu em Porto Velho, Rondônia, mas passou a vida em Passos, no sul de Minas, antes de se mudar para Belo Horizonte. O candidato está em sua primeira legislatura na Câmara dos Deputados, após se eleger em 2014. Todos os candidatos responderam as mesmas perguntas e tiveram 1 minuto e meio para cada resposta. A entrevista foi concedida à jornalista Paula Alquimim.
A Secretaria Municipal de Saúde suspendeu o repasse de 1,5 milhão mensais para o Hospital Risoleta Neves, com a alegação de que essa seria uma atribuição do Ministério da Saúde. Se o senhor for eleito, o município vai manter sua participação no financiamento do hospital?
Nós temos um compromisso de manter o funcionamento do hospital, tudo quanto houver para incrementar o funcionamento da saúde em Belo Horizonte. Seja aquilo que é responsabilidade da Prefeitura genuinamente, seja aquilo que tenha que vir de repasse federal. Aliás, a propósito, o que eu tenho para a saúde é o compromisso de fazer funcionar o que existe, sem pensar em novas unidades, enquanto não funcionar todos os equipamentos. as 148 unidades básicas de saúde, as 9 UPAs, o Hospital Odilon Beres, o Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, além das equipes de saúde da família. E aquilo que não for possível fazer com o orçamento da Prefeitura, nós vamos trabalhar politicamente junto ao governo federal para fazer com que o presidente Michel Temer e o ministro da Saúde coloquem em Belo Horizonte como prioridade nos repasses para poder garantir assistência médica a todos os belo-horizontinos e para as pessoas que vêm do interior também aqui para poder se tratar em razão da qualificação da nossa medicina. Então esse é o compromisso que eu tenho de manter o funcionamento de todos os estabelecimentos hospitalares que mantém a saúde de Belo Horizonte em pé.
A Prefeitura é um dos parceiros do Parque Tecnológico de BH, com a UFMG, o Governo do Estado, Federação das Indústrias e SEBRAE. Mas essa área de ciência e tecnologia é muitas vezes negligenciada pelos governantes e uma das primeiras a sofrer contingenciamento em momentos de crise financeira como a atual. Qual é o compromisso que o senhor assume com relação à manutenção do financiamento do BH Tech e o senhor planeja outros investimentos no setor?
Bom, o meu objetivo é fazer com que Belo Horizonte seja a capital do conhecimento no Brasil. O Rio de Janeiro é a capital do turismo no Brasil, São Paulo é a capital do desenvolvimento econômico e da indústria, Brasília é a capital da política e Belo Horizonte tem que ser realmente uma cidade de vanguarda na área tecnológica, de inovação, ciência e tecnologia. Para isso, nós precisamos incentivar os estabelecimentos de ensino, sejam superiores, sejam técnicos, com o apoio da FIENG, do Sistema S, a gente fazer os investimentos necessários para ter em Belo Horizonte um polo de tecnologia que atraia desde os pequenos empreendedores nesse setor até as grandes empresas como a Google, que está hoje em Belo Horizonte e não tem os incentivos necessários para isso. E fazer interface desses segmentos com as unidades de ensino, com os estabelecimentos de ensino, para ser realmente um celeiro de fonte de saber. Isso é bom para a cidade, porque há um desenvolvimento econômico em torno disso, e com o desenvolvimento econômico vem empregos, dignidade e desenvolvimento humano e desenvolvimento social. Então, eu serei um prefeito ligado a essa questão da tecnologia, de fazer uma cidade digital e que haja aqui um grande polo de tecnologia para poder realmente Belo Horizonte ser a capital do conhecimento, da inovação, da pesquisa, da tecnologia no Brasil. E isso nós vamos fazer com vontade política e parceria da iniciativa privada.
A região da Pampulha conta com importantes espaços verdes, como a Estação Ecológica da UFMG, o Parque Lagoa do Nado e também a região da Lagoa da Pampulha. Como o senhor planeja cuidar da questão ambiental nessa região?
Bom, primeiramente, preservando aquilo que é verde e aquilo que mantém o nosso ambiente saudável. Não se faz desenvolvimento econômico sem conciliar com os interesses do meio ambiente e com a sustentabilidade desse desenvolvimento econômico. Os ganhos de Belo Horizonte em matéria de meio ambiente são muito antigos. As áreas verdes que nós temos são empreendimentos já de muitos anos. E a gente não percebe, nas novas iniciativas da Prefeitura, esse compromisso em ter espaços verdes. Então, eu tenho esse compromisso não só de manter os espaços que você citou na sua pergunta, que são espaços verdes, ecologicamente corretos, que sustentam o meio ambiente e geram bem-estar às pessoas, mas em todos os empreendimentos a gente incentivar sempre a sustentabilidade, sempre o uso racional da energia, para que a gente possa ter a conciliação do desenvolvimento da nossa cidade, inclusive da nossa economia, e o desenvolvimento do meio ambiente, a sustentabilidade e a manutenção do meio ambiente, que é essencial para uma qualidade de vida adequada, essencial para a saúde do Belo Horizontino e para tornar o nosso clima mais ameno. Nós precisamos cuidar do meio ambiente para a gente poder cuidar do nosso futuro.
O trabalhador de Belo Horizonte gasta em média 125 minutos no trânsito, segundo pesquisa da Firjan. É o quarto maior tempo médio do país. Para solucionar esse problema, muito foi prometido, mas apenas o MOV saiu do papel. Qual é a proposta do senhor em termos de mobilidade?
Minha proposta para a mobilidade urbana, primeiro, é diagnosticar realmente que nós temos problemas graves que fazem com que o nosso trânsito seja o quarto pior trânsito do Brasil. Isso é uma vergonha para Belo Horizonte. E se resolve isso com inteligência, com inovação e com investimento. Belo Horizonte tem 150 pontos de estrangulamento de trânsito que devem ser priorizados e resolvidos com obras viárias adequadas. Fora isso, nós temos que estimular o sistema BRT Move, que ele próprio funciona bem, mas o sistema coletivo não está está funcionando bem, porque não há irrigação do sistema móvel das suas estações para os bairros. Também precisa investir nisso para que o cidadão tenha o bem-estar, não só no BRT móvel, mas também no outro ônibus que pega para poder complementar o seu itinerário. O estímulo a ciclovias, onde se possa ter ciclovias, justamente como um modal acessório para poder complementar a acessibilidade das pessoas. Criar a cultura do transporte coletivo em Belo Horizonte. Antigamente, 50% da população utilizava de transporte coletivo. Hoje é menos de 30%. Para isso, nós temos que realizar obras que sejam realmente estimulantes no sentido de transporte coletivo. E realizações também, não só obras, mas realizações. E uma delas é realmente o modal de transporte de massa. Nós trabalhamos com a perspectiva concreta de sair em um metrô em Belo Horizonte, na linha Calafate-Barreiro, e através do monotrilho, do metrô suspenso, aéreo, fazer a ligação das demais regiões da cidade para a gente ter um transporte de massa adequado. Isso vai acontecer com a minha relação com o presidente Michel Temer, com o governo federal, que é do meu partido.
Tramita na Câmara Municipal de BH um projeto de lei que institui o programa Escola Sem Partido na Rede Municipal de Educação. Qual a opinião do senhor sobre essa proposta, que também tramita em outras capitais?
Eu acho que nós temos que garantir a democracia e o direito das pessoas terem opção partidária. O que nós vivemos no Brasil hoje, infelizmente, é uma intolerância. Não se pode confundir indignação e posição ideológica com intolerância política. O que nós temos é que conscientizar nossas crianças e nossos jovens de que a participação na política é fundamental e que cada qual tem a sua posição política que tem que ser respeitada. Nós temos que ensinar a conviver com a divergência, com a diferença de ideias, e respeitar e entender que o outro, embora pense diferente da gente, pode eventualmente ter razão em algum assunto e vamos encontrar no outro, às vezes, a solução para um problema que nós vivemos. Então, a política é essencial, ela precisa estar presente não só na escola, como em todos os lugares da vida da gente, mas uma política diferente, uma política que respeite a diferença, que promova a solução ao invés do compromisso com o problema. Bem, em relação a isso, não vejo problema algum de se ter um ambiente politizado no ambiente de escola. Agora, todos nós temos que ter a responsabilidade de não confundir política com politicagem, que é realmente muito nefasto e não contribui em absolutamente nada. Então, não sou contra a presença da política nas escolas e em qualquer outro lugar que sejam locais de discussão de ideias, de discussão de soluções para os problemas que nós vivemos.
Candidato Rodrigo Pacheco, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
Eu agradeço, é um prazer, sou um ouvinte da rádio.
A reprise da entrevista com o candidato Rodrigo Pacheco, do PMDB, você confere amanhã às 15 para as 8 da manhã. E nesta sexta, aqui no Jornal UFMG, será a vez do candidato Sargento Rodrigues, do PDT. Agora, 1h08, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis no nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Carlos Carmigliar, Gustavo Cunha e Vanessa Bugri. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.